É isso aí, galera. Salve, salve a todas, todos e todos. Voltando aí do nosso quarto intervalo para o quinto bloco. 16 horas e 22 minutos. 4 de maio de 2023. Agradecido imensamente por esse dia de hoje, com a presença de Maíra Fernandes, com a galera que mandou um salve aqui para nós. A gente falando aqui, né, mal dos outros no intervalo, a gente tem que parar com essas coisas, mas. Tô brincando. Tô
Falando mal de
brincando.
ninguém, não.
Tô brincando. Agora eu queria. A gente vai fazer. Me botar meio a meio contigo aqui na tela. Acredito que agora eu tô centralizado. Falamos de tantas coisas, falamos um pouco da onde você veio, por onde você passou, que foi várias situações diferentes dentro da arte. Balé, filme, a gente fala película aqui, para se entender como atriz de teatro, produtora, hoje mãe e palhaça, né? Que é
Palhaça.
uma das últimas coisas que você acoplou no seu lado artístico, que eu lembro,
É,
que
se
foi
for
isso.
pensar, sim, talvez seja mesmo, porque fiz o curso no Mauro Zanata em. A gente, eu sou péssima para data, mas talvez 2015,
2015.
por aí, 2013.
Mauro Zanatta,
Enfim,
que é um gênio
15,
da arte do
16.
clown,
E daí eu fiz 2 anos lá.
palhaçaria.
Da arte do clown, da arte da vida, né? Porque
Sim.
ele é um guruzão, assim.
Não, cara.
E eu
Um
fiquei dois
dia
anos
quero
fazendo.
trazê-lo aqui, porque ele é.
Sim.
Foi, eu vou te contar rapidinho uma passagem que eu tenho com ele, antes da gente adentrar. Eu trabalhava no Teatro de São José dos Pinhais, a gente fazia, né? Eu era iluminador novinho, então. Você queria fazer o céu azul, você queria fazer sangue com um vermelho, você queria
Tudo
fazer.
muito ao pé da
Aqui,
letra, né?
exatamente. E daí ele foi em 2007, se não me falha a
O Mauro
memória.
te desconstrói inteiro.
Assim, ele foi em 2007 com um espetáculo que eu não vou lembrar o nome agora, mas a gente tinha de 6 em 6 meses as apresentações da Escola Livre de Teatro, que eram os blocos, né, das turmas. E eu era o aluno e também trabalhava no teatro. E ele chegou na mostra lá, das provas públicas, com um espetáculo com luz toda branca. Tudo branco. Era PC de frente, geral, contra, pino. Tudo branco. Eu falei, caramba. Até perguntei pro cara, falei, você não tem gelatina nesse espetáculo, não? Ele falou, não, tudo branco. E daí ele tinha lá uma meia dúzia de atores. Eu lembro do Frank, que estava nessa época. Era aluno dele nessa época. Os outros eu não lembro, mas o Frank Souza eu lembro bem dele, nessa época. E daí eles tinham umas cabeças de borracha, de. Não lembro bem o que que
Máscaras,
era.
o Mauro
Eram
Zanata é
umas
máscara.
máscaras que pegavam o rosto inteiro, assim.
Deve ser máscara.
E eles
As
faziam
máscaras.
umas cenas geniais.
Sim.
Geniais.
Assustadoramente
Só que eu
geniais.
não queria saber do que eles estavam
Você estava
fazendo em cena.
preocupado
Eu
com a
tava só
luz.
preocupado com a luz. Eu falava, o que que esse cara vai fazer com luz branca, gente? Luz branca pra mim é tipo hospital,
É.
açougue, sabe? Essas coisas, um
Sim.
supermercado que você chega e fala,
Sim,
uou!
sim.
Parece que eu tô no céu, assim.
Sim.
E a partir daquele dia eu entendi que você pode sim trabalhar com branco
E
ele
fazer um
não,
lindo
e ele fazer um
espetáculo.
lindo espetáculo.
É,
Então,
eu aprendi
ele
muitas
me desmontou
coisas.
nesse lugar a
Aprendi
primeira vez,
muitas
né?
coisas com esse maravilhoso da nossa cidade. Cara, ele só merece todo o respeito. Para mim, ele é um dos grandes, imensos daqui.
Pisei no espaço dele. Alguma coisa que você fez lá,
Sim, talvez.
eu fui fazer.
Eu me apresentei, porque daí eu fiz 4 módulos, não sei, quis fazer mais, porque eu sou dessas, quando eu gosto, né, gosto, vou me
Sim.
aprofundando. Fiz 3 vezes do macaco, que é do palhaço, né, que resulta no clown, e tinha a cesta cínica, daí tinham as nossas cenas que a gente construía, e eu apresentei algumas vezes. Acho que eu fiz apresentações lá também, de alunos meus, acho que foi isso, você
Acho
foi
que foi
fazer a
alguma coisa de
operação
aluno.
técnica.
Sim. Bonito o espaço dele.
Espaço excêntrico do Mauro Zanata, conheçam.
Mas
E
tá,
bom.
então vou falar do. Jogando
Sim.
conversa fora. Dado todo esse tempo, toda a sua construção como pessoa, como se descobrir mãe, né, na pandemia, uma reformulação da arte, entender para onde a gente foi, como você mesmo disse, que não foi bolinho, não podemos romantizar as coisas, mas também nos coloca, também nos traz a soma do conhecimento, do aprendizado, por isso que a gente sempre fala que sábios são os velhos, quanto mais velho, mais sábio a gente fica. Adentrando nesse lugar, eu queria entender o teu projeto agora mais recente, que você comentou comigo já há algum tempo e que nunca me passou nenhum spoiler, eu não sei nada, nada, nada. Juro que agora, nessa live, eu vou admitir que eu
Qual
vou até.
deles?
Ou
Qual?
mulheres.
Então,
Deixa eu me diminuir aqui, porque agora eu quero que você explique para nós, você fique grandona na tela aí.
muito louco porque eu disse que teve coisas que eu tive compreensão só agora, depois da maternidade e da pandemia. Então, uma das coisas é a minha vontade de voltar para o palco, atriz. Isso há muito tempo eu falo, mas agora ficou mais presente ainda. Eu fui engolida pela produção, né? A produção te toma um tempo imenso. Então, produção, 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 me direcionava para esse lugar que eu gosto tanto, né? E há muito eu venho investigando o que que eu quero e tal, e ficou muito claro. Então, eu estudo Hilda Ilst, que é uma escritora, poeta, escreve de tudo, até espetáculo teatral, tudo mesmo. Pesquiso muito a Hilda, a vida da Hilda, as coisas da Hilda. Ela não se considera feminista, embora eu ache uma grande feminista e também anarquista, anarquista de almas e uma maneira de ver o mundo, uma ironia, uma acidez que eu amo na Hilda, uma forma de escrita que eu amo. A palhaçaria, a Aparecida, que é a minha palhaça, também eu comecei a fazer coisas muito, muito críticas no lugar do feminino, da mulher. As cenas com o Mauro foi muito na mulher, eu tinha uma dualidade com duas bonecas que eu trazia coisas do feminino. E daí eu comecei, cara, é isso, é isso. E foi enriquecendo tudo isso dentro de mim. E na pandemia eu tive que gravar alguns vídeos, então eu fiz alguns poemas da Hilda, que foi contemplado pela Funarte, fiz algumas leituras dramáticas. Criei algumas cenas, tudo direcionada para os femininos. Depois de tornar mãe, no auge do meu puerpério, para quem já teve, ou teve uma mulher ao lado que teve, sabe que é um processo de imersão, eu comecei a escrever sobre os processos do feminino e da maternidade, numa terceira página que eu tenho no meu Insta, que ela é meio, assim, não divulgo muito porque ela é meio que o meu lugar de expressão e também de pesquisa, mas que eu vejo que outras mulheres me agradecem e falam obrigada por ter falado isso, porque eu sinto tudo isso e é bom saber que você sente também. E isso está se tornando uma pesquisa teatral, na qual, por fim, voltando da pandemia, tá, o ano passado, eu resolvi fazer uma residência artística no AP da 13, com o Eduardo Ramos, maravilhoso, que eu já flertava há muito tempo, já era amigo. Eu falei, quer saber, vou. E lá me deparei numa turma que só tinha um garoto, todas mulheres. Mulheres muito potentes, artistas, pesquisadoras muito potentes. E começou que a gente óbvio, sobre maternidade, e resultou numa prática muito maravilhosa, que é para a quebra do patriarcado, né? Resumindo. E dali eu comecei a montar esses espetáculos que eu quero. O Eduardo me instigou muito, falou, vai para a dramaturgia. Então eu estou fazendo a primeira dramaturgia e criação de um espetáculo, no qual eu vou assinar a dramaturgia e atuar.
Olha.
Convidei ele para dirigir. E as meninas para comporem um elenco comigo. E outra pessoa vai produzir, sabe? Eu quero passar a
Passar o bastão.
produção, assim, porque é isso. Essa é minha pesquisa. E eu falo, essa é minha pesquisa da vida. E, enfim, trabalhando também com mulheres em vulnerabilidade social, partilhando histórias, escutando histórias que vão ser parte dessa narrativa aí, desse espetáculo. É gostoso, é bonito, é forte.
Que massa. Fico muito feliz por você ter explicado, porque eu tenho visto esse teu terceiro perfil, como você falou, que você movimenta as coisas, faz algumas narrações, joga algumas coisas ali, que isso é uma forma da sequência do teu processo também,
Sim, é uma pesquisa,
de
né?
uma coisa na sequência da outra. Também nisso, eu acredito que um pedaço da parte do AP da 13 a gente pode falar, acredito que nem todo. Sobretudo o que engloba, a gente vai poder falar, porque tem coisas que tem que dar uma segurada. Mas eu estou com uma filipeta virtual aqui, eu vou botar agora, que é
Um curso de produção cultural.
Um curso de produção cultural, exatamente.
Que também acho que foi resultado de todo esse processo da pandemia, compreender que as pessoas têm essa carência sobre como ter a sua autonomia no seu processo de produção.
Ele diz aqui que vai ser 12 encontros.
12 encontros, começa dia 13 de maio, no AP da 13, e vai ser ministrado por mim e pelo Eduardo Ramos, maravilhoso. Deus, também, outro cabeção do teatro aqui da nossa cidade, gêniozinho, gêniozão. E a gente vai abordar aí a produção cultural e elaborações de projeto. Então, a gente vai trabalhar como elaborar o seu projeto, vai passar pela esfera municipal, estadual e federal, vai abrir sistema com a galera. É, a ideia é que as pessoas saiam dali, pelo menos, com um projeto escrito, feito por si, para que as pessoas tenham essa autonomia de realizar seus projetos. Vai passar pelas etapas de produção, né? É, pela coerência orçamentária, o que é preciso para ter uma coerência orçamentária, teto, piso, enfim, entender valores, entender o que é uma equipe bem formada. Quando a gente escreve um projeto, os jurados não avaliam só se a tua ideia é bonita, linda e poética. Investigam se ele tem possibilidade de ser realizado, se ele é real, se ele é palpável. E é sobre isso que a gente vai falar nesse curso e ensinar nesse curso, né? Eu tenho mais de 100 projetos aprovados e escritos por mim, e o Edu também tem muitos projetos que ele fez, até o último de teatro, se eu não me engano, ele tirou o primeiro lugar. E teatro, você sabe que é uma modalidade difícil e
bem
concorrida,
concorrida.
é uma das mais concorridas, acho que teatro e música,
Sim.
né? Que é 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, a primeira folha ali, que, né, a galera manja de escrever. Então, a gente trocando, assim, eu já tinha um flerte com a pessoa, Edu, há muito tempo, a gente já se gostava muito, a gente se aproximou muito nessa residência e começou a entender que juntas a gente tem essa possibilidade de criar esse curso e trazer esse conhecimento para a galera. A gente tem estudado bastante, a Rouanet está com novas diretrizes,
Sim.
vai ter Paulo Gustavo, vai ter
Fazer uma
Aldir,
reformulação, né?
tem uma reformulação, então a gente também está estudando muito para passar tudo atualizado, né? Aldir agora está para sair, Paulo Gustavo sai antes, então a gente está estudando essas leis para falar delas, né? Falar do Profice, falar de mecenato, falar de fundo municipal,
Sim.
falar de produção sem lei, né? Produção
Independente,
independente na raça
sim.
mesmo, porque ambos também já fizemos, tanto eu quanto ele. E também tem a sua importância, e muitas vezes tem que se começar por ela, até para se criar portfólio, né? Então, às vezes, você
Sim.
cria o teu portfólio para ter um currículo para mandar para uma lei, né? Então, a gente tem assunto e tá bacana. Daí, quem tiver dúvida, aproveitando, entra lá, Cardume Produção Cultural, ou APEDA 13, APEDA 13, APEDA 13, não é o número 13, é escrita 13
Sim.
mesmo, e dá uma olhada nos
Por
materiais
extenso, como
por
dizia a professora.
extenso, que a gente está soltando bastante material, a turma está lotando, vai ser os sábados, das 10 da manhã a meio-dia e 20, podendo passar um pouquinho, porque a gente fala bastante.
Sim.
E é isso. E escuta também, porque a gente quer escutar a galera, sabe? Muita gente que tem muita ideia e não consegue trazer para o mundo. E a gente entende que isso também é produção cultural, né?
Sim.
É muito produção cultural ajudar a galera a parir suas ideias.
Entendi. Eu vou dar uma lida aqui, ó, no post,
Lê,
tá?
lê
A
sim.
Filipeta, Cardume Cultural e AP da 13 de Criação realiza um curso de produção cultural com
Isso
Eduardo
mesmo.
Ramos e Maíra Fernandes. Serão 12 encontros sábados das 10 ao meio-dia e 20, início dia 13 de maio, encerramento dia 29 de julho, no AP da 13, rua 13 de maio, 1001. Inscrições e mais informações, tem um QR Code,
No
galera
cartaz,
pode, exatamente, está postado ali
é.
online, a galera só apontar a câmera vai ter as informações
É. É.
necessárias.
Deixa no próximo intervalo até aberto esse. E assim, daí o pessoal tem perguntando, vai ter no segundo semestre? A gente não sabe. Por quê? Porque o segundo semestre geralmente é mais puxado para quem trabalha com arte, teatro e
Sim,
produção.
é onde
Sabemos
tudo está
disso.
acontecendo.
É o olho do furacão, então a gente não sabe. É, tem gente pedindo curso online também. Porque tem gente de outras cidades e estados que querem fazer. A gente sobre, mas também precisamos de um pouco mais de tempo, né? Caso faça para produzir esse curso.
Sim. Legal. Tirei a Filipeira, que depois volto. ali, ou pausa o vídeo enquanto ele estiver na tela fazer a leitura. Isso eu aqui. Eu não lembro se dá para fazer isso. Acredito que não.
Adicionar o quê?
No chat aqui, só se eu tivesse o link. Daí. É, não. Mas é isso aí. Tá do jeito que tem que ser. Agradecer as pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, nos ouvindo pela Rádio AM930, nos assistindo pela internet via rádio, pelo YouTube, Facebook e Twitter. A gente passa 6 links diferentes, então tem dois meus e outros quatro da rádio. Agradecido a paciência de quem está nos assistindo. Às vezes a gente dá uma segurada, fala uma coisa ou outra, fala o que está aqui também no chat. A galera deu uma segurada agora para um pouco de mandar mensagem. Mas quem estiver nos assistindo depois, em outro momento, que não seja agora ao vivo, quiser também nos mandar mensagem, mandar aqui, agradecer, falar que achou legal, que achou ruim também, se quiser também falar, né? Tem que dar lugar para o contraditório. Marcião Carneiro mandou um joinha aqui, vou até postar, acabou de mandar. Valeu, Marcião. Agradecido, meu querido. Logo a gente retorna com o nosso projeto também. A nossa vocalista virou mãe também. Acabou de...
Carinho com as mulheres mãe.
Exatamente. Carinho, a gente tá segurando um pouco o projeto porque...
O mundo cobra muito da gente num momento que é tão sensível. A gente tem que ter mais sensibilidade com as mulheres grávidas e recém-mães. E mães, no geral. Eu sinto também que rola isso. Às vezes, a mulher, para o mercado de trabalho, ela tem muita dificuldade. Seja com quem deixar sua cria, mas seja também pelo espaço, sabe? Tipo, ah, é mãe. Ai, vai que rola alguma coisa com a criança, vai deixar tudo.
Sim. Sabe?
Então, vamos aprender a ter mais maleabilidade com as mães aí. E sensibilidade. Porque eu vou falar, não tem profissional melhor do que uma mãe. Porque ela quer fazer bem feito no tempo que ela tem
para
isso. O tempo que ela tem para isso, ela vai se dedicar para fazer. Com foco e perseverança.
Tá certíssimo. Então, eu vou pedir uma atenção para a galera agora, que a gente vai para o nosso intervalo. 2 minutinhos, a gente já retorna para o nosso último bloco, galera. Valeu!